Como ser mãe na era digital?
Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar.
E Tatiana Tosi, coach para mulheres.
Olá, estamos ao vivo para mais um podcast da Escola da Mãe Moderna. Tudo bem, Tati?
Bom dia, tudo ótimo. E você?
Eu estou bem também. É, retornamos, né? A gente estava ali em janeiro, tivemos uma pausa. Como sempre, a gente vai fazendo como é possível. Mas a gente quer compartilhar algumas mudanças, né, com as pessoas que nos escutam, porque a gente não desistiu do projeto, mas a gente precisou recalcular a rota, reorganizar para que fosse viável e a gente conseguisse manter esse projeto no ar, né?
Exatamente, até porque a gente gosta muito, né? A gente tem muito amor por esse projeto e ele é um reflexo da nossa vida e com quem a gente fala também, né? Das mulheres com quem a gente conversa e comunica. Então, todas nós temos esses dilemas aí no dia a dia para adaptar, né? Filhos, horários, mudança de rotina, enfim. Então, mas o mais importante é que a gente está aqui. A gente Exato. Dá um tempinho, mas a gente volta porque a gente gosta muito de fazer, né, esse podcast.
Exatamente. Então, vou contar aí para as nossas ouvintes como é que a gente vai fazer a partir de agora. Pode ser que tudo mude, mas aí a gente fala novamente com vocês. Então, eu e a Tati, a gente decidiu que a gente vai fazer 2 episódios por mês. Não necessariamente quinzenais, por conta dos feriados, porque a gente sabe, né, quem tem filhos aí, feriado é uma loucura. Então, serão 2 por mês sempre. A gente vai definir sempre as datas com antecedência. Acompanhe a gente nas redes sociais, porque eu e a Tati, a gente vai compartilhar lá as datas para que vocês saibam. E a gente vai mudar o formato. Uma dessas vezes será exclusivamente sobre educação, maternidade, criação dos filhos, e outra vai ser sobre a mulher, carreira, desenvolvimento. Então, a gente vai tentar pegar essas 2 frentes que a Escola da Mãe Moderna sempre trabalhou para que a gente possa agradar e poder ajudar nas reflexões não só de educação, mas também de desenvolvimento pessoal, carreira e todas as outras áreas que englobam a mulher. Então, será dessa forma, a gente divulga com antecedência lá no arroba Psi Bárbara Catarina e arroba Tatiana Tosi. Acompanhem para que vocês não percam. Esse mês, então, será hoje, dia 3. A gente vai falar sobre maternidade, educação. A gente vai falar especificamente sobre puberdade. Daqui a pouco a gente começa. E no dia 17, nós vamos trabalhar a questão lá da mulher carreira, mas vai ser uma surpresa. Daqui a pouquinho a gente conta nas redes sociais. Então, acompanhem a gente para que vocês saibam o que vai acontecer no dia 17. Mas quem gosta de acompanhar ao vivo para tirar as dúvidas, conversar com a gente, saibam que no dia 17, às 10 da manhã, a gente vai estar ao vivo. Mas depois eu subo nas plataformas digitais para quem não consegue acompanhar ao vivo. Ou depois, que quiser acompanhar aqui também no nosso canal, vocês fiquem à vontade, né, Tati?
Exatamente. É, e lembrando que a gente também está sempre disponível, né, para tirar dúvidas, para bater papo. É o que a gente mais gosta, é essa interação com as pessoas. Então, mulherada aí tá com dúvida, manda pra gente que a gente ajuda.
Fica mais fácil, né, quando a gente interage, porque a gente engata aqui a primeira e não para de falar, né, Tati? Então, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Mesmo que já terminou ao vivo, ficaram alguma dúvida, mandem aqui nos comentários do YouTube ou mandem no inbox lá do Instagram pra gente. O que for melhor para vocês, a gente conversa. Acho que são esses os recados. Lembra de mais algum recado, Tati?
Não, acho que é isso. É para as pessoas acompanharem, a gente vai estar divulgando. Nossa, nós gostamos de contato. Keep in touch. Fiquem Exato. Sempre juntinho com a gente, que a gente adora.
Bom, então vamos lá. É, eu resolvi começar essa divisão com o tema puberdade, porque eu acho que é um tema muito importante. Eu tenho recebido muitas dúvidas, inclusive nos últimos 4-5 meses para cá, 90% dos meus pacientes está nessa faixa etária, de 8 a 11 anos. Então, eu tenho percebido que aumentou a demanda, aumentou a procura, e eu tenho percebido que existem muitas dúvidas nessa faixa etária. Então, o que eu resolvi trazer? Uma parte um pouco mais teórica para explicar o que acontece nessa fase, e a gente vai trazendo casos de vida real, que é o que sempre é a nossa marca registrada aqui. A gente gosta de trazer vida real, né, Tati?
É, isso aí, a gente divide e compartilha a nossa experiência, né? As nossas alegrias, as nossas dúvidas, as nossas angústias. Então, a gente constrói todo o nosso conteúdo baseado na nossa vida também, né?
Então, exato, fica mais aproximar. Fácil, né? Então, Vamos lá. Primeiro de tudo, eu queria trazer. O conceito puberdade é uma nomenclatura nova. Antigamente a gente falava pré-adolescência e um pouco antes disso não era uma fase sequer que ocupava a mente das pessoas. Era infância, adolescência e vida adulta. Acabou. Mas eles, conforme os estudos foram acontecendo, conforme o olhar para o desenvolvimento infantil foi sendo mais aguçado, notou-se que nessa faixa etária, mais ou menos entre 7, 8 anos, até mais ou menos 11, 12 anos, os comportamentos e as características das crianças eram muito diferentes do que quando eles eram pequenos. E aí começou-se a estudar a famosa puberdade. A puberdade, então, é essa faixa etária que começa do ponto de vista biológico, gente, a gente sempre marca 3 anos antes da primeira menstruação das meninas ou da primeira ejaculação dos meninos. Então, não tem uma data muito específica. Se a menina vai menstruar com 10, então começou com 7. Se a menina menstruou com 11, começou com 8. Se o menino, né, teve a primeira ejaculação ali com seus 11 anos, a mesma lógica, tá bom? Então, é mais ou menos nessa faixa etária que ocorrem essas mudanças. O que que acontece do ponto de vista biológico? Os hormônios começam aparecer no corpo dessa criança. E tudo muda. Por quê? Todas as questões físicas se alteram, então aquele corpinho de criança se altera, os humores se alteram, e aí a criança começa a apresentar comportamentos que ela não apresentava antes. Ela, ora, é super infantil, brinca, ora, se acha super adolescente com temas super adolescentes, e nós, adultos, a gente fica sem saber o que fazer. Ora, eles querem que a gente trate eles como criança pequena, ora ficam achando um absurdo e querem serem tratados como adolescentes, mas eles não se encaixam nem numa coisa e nem na outra. Eu brinco, né? Os pais brincam. Parece que o meu filho foi, minha filha foi abduzida e foi substituída por uma pessoa reclamona, que nada tá bom e que ora tá super carinhoso, dengozinho, e ora. Eu sou a pior pessoa do mundo que não entende ela. Você se identifica com alguma dessa característica?
Meu Deus, todas? Todas, todas. A Alice, com 8 anos, já está começando a entrar nessa onda aí. E aí, na minha cabeça, eu já estou processando aqui, né? E no caso, a criança que já é reclamona, né? Que imagina, só fico pensando, né? E é como vai ser a próxima fase? Como vai ser a próxima fase?
Pois é, mas é uma fase que vai potencializar isso, com certeza. Então, se já era, ficará um
Ai,
pouquinho mais.
socorro!
Socorro, Deus, né? Mas a gente vai sobrevivendo, vai sobreviver. O que que eu costumo sempre dizer para os pais, né, Tati? Você também me acompanha, a gente sempre conversa. Quando a gente entende o que esperar nessa fase, fica muito mais fácil da gente lidar. Apesar de ser desafiador do ponto de vista de relacionamento mesmo, porque é uma fase, né? Todas as fases são desafiadoras, algumas mais, outras menos. Quando a gente sabe que aquilo que a criança está apresentando é esperado para aquela faixa etária, a gente não acha que, né, a gente está fazendo alguma coisa de errado, a gente não acha que tem algum problema muito grave com as crianças. Então, eu gosto sempre de trazer as características dessa faixa etária para que a gente tenha sempre uma baliza, assim, uma margem para que, opa, mas tá muito, será que tá normal? Ou não tá apresentando ainda, será que tá normal? Então, assim, as características são muito comuns, mas existem crianças que vão apresentar mais e crianças que vão apresentar menos. Qual que é sempre o nosso objetivo, né, enquanto educador, enquanto pais, cuidadores? É a gente entender a faixa etária para que a criança possa passar por ela de uma maneira mais suave possível e nós possamos sobreviver sem enlouquecer, né?
Exatamente, que é um grande desafio, né? A gente conseguir lidar com essas mudanças de uma forma mais tranquila e, você falou, mais segura, né? Sabendo um pouquinho. E eu acho que de tudo isso, o mais importante é observar muito, né? Observar para ver, para estar próximo. E aquilo que a gente construiu nessa primeira infância é muito verdadeiro, né? Esse vínculo, essa conexão que você construiu cada dia nessa nova fase, que também é desafiadora para eles, né? Você sente ali que você estando mais próximo facilita, é como um porto seguro. Mesmo eles não dando muito o braço a torcer, mas você sente que tem ali uma segurança maior por parte da criança, né? Pode contar com você, que você está ali presente.
Sem dúvida, todas as fases elas vão sendo agregadas na próxima fase. Então, tudo que a gente construiu, a gente vai colher os resultados. Só que toda a fase de transição abala um pouco as estruturas. Então, a gente acha que alguma coisa foi feita de errado porque a criança alterou o comportamento, mas não é verdade. Então, a puberdade é uma fase de transição e toda fase de transição ela é caótica. Porque assim, o que que acontece? Abala muitas estruturas. Então, por que que, por exemplo, a fase dos 2, 3 anos é extremamente caótica? Porque é uma fase de transição do bebê para a infância. É mais caótica. A primeira infância para a segunda não é tão caótica porque se mantém na infância. Tem os seus desafios, mas não é caótica. A puberdade volta a ser caótica. Por quê? Sai da infância para a adolescência. Então, toda fase de transição é mais caótica. A mesma coisa, final da adolescência para o início da vida adulta. É caótico também. Por quê? Toda transição é caótico. Então, fique com essa frase na mente. Toda transição é caótica. Não está acontecendo nada de errado com o seu filho. Mas é caótico porque toda mudança é. Então, a gente tem que ter isso em mente para que a gente saiba que, opa, iniciou alguma coisa que não está bacana, alguma coisa que está desafiador. Tanto para nós quanto para eles. Então, isso é uma coisa muito importante para que vocês não esqueçam.
Sim, é, e eu acho que isso assim é, então traz uma tranquilidade um pouco maior nesse sentido. A gente sabe, lógico, que vai ter muitas coisas pela frente, mas isso deixa a gente um pouco mais seguro. Só faz parte, é normal. É, parece o óbvio, né? Mas a gente sempre gosta de lembrar o óbvio,
Sim.
porque muitas vezes esse óbvio passa batido. E quando a gente para, não, é isso mesmo, é o que está acontecendo. E você vai sendo atropelado pelos acontecimentos da vida, né? Questões, e às vezes você não para para pensar, não, peraí, é uma fase, deixa eu entender o que que é, quais são realmente essas características. Então é importante a gente lembrar, eu acho que falar daquilo que parece óbvio ou que é óbvio para mim, não é óbvio para você, né? É muito importante e traz mesmo uma segurança, parece que volta a gente com um pé no chão.
Com
Ok, tá tudo
certeza.
bem, né?
É importante a gente ter essa informação, porque a gente pode até buscar nas redes, mas fica difícil, né? Fica muito uma coisa de experiência. Né? Quando a gente compartilha, né, com outras mães, geralmente fica uma questão de experiência. Mas existem as nomenclaturas técnicas, e é importante que a gente saiba para que a gente também possa conduzir e tenha os sinais de alerta caso seja necessário. Então, eu vou trazer aqui os pontos, e aí, se vocês ficarem com dúvidas, vocês perguntem, e se não, a Tati vai fazer a voz de vocês aqui para que a gente vá
Representar.
perguntando, represente as dúvidas, porque às vezes vocês não perguntam, mas ela sabe o que vocês querem perguntar e ela pergunta para que vocês não fiquem aí intimidados.
Exatamente. Estou
Então
aqui como uma
vamos
representante, uma mãe
lá.
raiz
Isso.
aqui.
Exato. Então vamos lá. Primeira informação que eu já compartilhei com vocês: a puberdade é uma zona de transição e toda transição é caótica, principalmente emocional. Só que pensem só: a puberdade é uma transição física, emocional e social. Então, são três transições ao mesmo tempo. Se é caótico, é muito mais caótico a puberdade. Por isso que eu digo, eu costumo dizer que a puberdade é a fase mais desafiadora. A gente tem medo da adolescência, mas a puberdade ela é mais difícil porque tem as mudanças. A hora que entra na adolescência, já mudou. Já, o corpo já mudou, a parte social já está ali, a criança já tem os seus próprios grupos, seus próprios gostos, a parte emocional. Tem a instabilidade que a adolescência tem, mas não como a puberdade. Então, transição. Outra coisa importante: os púberes, eles têm uma sensação de solidão e de invisibilidade muito grande. Eles se sentem não vistos, eles se sentem sozinhos e eles sentem que ninguém entende o que está passando dentro deles. É muito interessante porque o véu da infância cai. E eles começam a enxergar o mundo e os adultos como seres humanos, como pessoas, e isso gera um medo muito grande. Porque quando a criança é pequena, ela vê os pais ali como algo muito poderoso, algo muito equilibrado, algo muito de super-herói. E quando eles começam a ver as nossas falhas, quando eles começam a ver que nós temos outros desejos, outros interesses para além da criação dos filhos, gera uma solidão muito grande. E nós, pais, a gente passa a ser não confiáveis na puberdade. eles começam a desconfiar da gente. Eles começam a achar que a gente engana, porque o que que acontece? Na puberdade, eles começam a deixar de acreditar em coisas de criança. E quem que apresentou essas coisas de criança? Fomos nós. Então, então você me enganou? Então você estava me enganando esse tempo todo. Então eles começam a achar que a gente não é confiável, só que a gente é a única pessoa que eles confiam. Olha que confusão que fica na cabeça deles. Se a única pessoa que ele realmente confia 100%, que é pai e mãe, não são confiáveis, o mundo não é confiável. Olha que sensação de solidão e de desamparo que a puberdade gera. É um vazio muito grande, que eles não entendem o que, que acontece com eles. Daqui a pouco eu já abro para a Tati perguntar, vou seguir para que a gente consiga pensar em todos os aspectos. Outra coisa que começa a acontecer, a visita do desejo sexual. E, ao mesmo tempo, eles não querem perder a infância. Então, eles não querem sentir isso, mas não conseguem não sentir. Então, assim, as meninas começam a ficar mais interessantes, os meninos começam a ficar mais interessantes, começam a ter os crushes, mas, ao mesmo tempo, não gosto disso, não quero isso. É uma oscilação muito grande, porque a infância está morrendo e eles não querem que a infância morra. Eles não querem sentir esse desejo, eles não querem essa mudança, mas ao mesmo tempo eles querem. Por quê? Eles querem ficar no conhecido, mas eles estão doidos para ver como é crescer, quais são as possibilidades que eu tenho. Então, é muito, muito instável essa fase. E vem uma sensação de culpa. A culpa, ela começa na puberdade. O que, que é a culpa? Eles começam a ter pensamentos e ações que eles não reconhecem ainda. Então, por exemplo, eles começam a pensar que eu não gosto mais da minha mãe. Não, mas eu me sinto culpa, por pensar isso. Eu desejo que a minha mãe desapareça porque ela é muito chata, que ela fica pegando no meu pé. Mas quando eu desejo isso, eu sinto muita culpa porque eu não quero que ela desapareça. É uma fase, gente, inclusive, que quando ocorre algum acidente, quando ocorre, por exemplo, alguma fatalidade, os pais morrem quando a criança está na puberdade, alguma coisa acontece, o início de transtornos psiquiátricos geralmente inicia nessa fase, porque eles realmente acreditam que o desejo deles se concretizou. E é muito desafiador. Então, vocês verem como uma fase muito complexa. Porque eles têm esse desejo de que as famílias parem de pegar no pé ou aconteça qualquer coisa. E quando acontece, de fato, por uma fatalidade, porque a vida é assim, geralmente eles não suportam essa situação, porque eles realmente acreditam que isso foi o desejo deles e geram grandes transtornos. Então, é uma fase que a gente precisa entender para que a gente possa explicar para eles que está tudo bem eles sentirem isso, que a gente sente isso e que o desejo deles não é o causador de nada para o outro. Essa é uma coisa que a gente precisa trazer. A gente precisa dizer, você está crescendo e eu gosto de você desse jeito e você vai ter pensamentos e sensações que muitas vezes você não vai entender, mas o seu pensamento ele não é capaz de causar nada para o outro. Você pode ficar tranquilo em relação a isso. Por mais que, às vezes, você ache que aconteceu alguma coisa com a mamãe, né, ou com o papai, porque você desejou, isso não é real, tá? Então, fique tranquilo. É uma coisa que... mas por que eu vou dizer isso? É importante que você diga. Porque, às vezes, só da gente ter ficado gripado, doente, acontecer qualquer coisa, eles acham que foi o desejo, foi alguma culpa, foi algo que eu desejei. Então, a gente precisa trazer isso. Bom. Essas são as informações principais. O que você achou? Você sabia de alguma coisa dessas? Tá? Já tinha ouvido falar?
Então, foi uma forma muito didática que você colocou, né? Acho que assim, muito esclarecedora. Algumas coisas, sim, em função de eu estar vivendo, né, essa fase, mas também outras não em relação a essa questão da maneira como eles constroem o pensamento, né? Mas durante a sua fala, foi engraçado que assim, o que veio para mim, e que eu gostaria de propor isso para quem está nos ouvindo, né, para as mães que estão vivendo essa fase, ou mesmo para as mães em geral, um espelhamento, porque tudo que você comentou sobre como eles se sentem, da mesma forma a gente também se sente. Então, é a mesma sensação, é a mesma. Essa questão da insegurança, de não saber como lidar, né? Essa questão da mudança de fase, da transição, para nós também é, porque é a nossa criancinha, que foi ali, por mais orgulho que a gente tem desse desenvolvimento, de repente é o olhar de fato, né? Eu acho que é o primeiro momento que a gente se dá conta de que esse filho ali que acabou a fase, né? É um fechamento de um ciclo. Então, foi muito engraçado, porque tudo, a forma, se a gente recortasse essa sua fala e colocasse, olha, mães, é o seguinte, vocês vão se sentir dessa forma, é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Então, isso para quê? Para que a gente tenha mais empatia, né, com essa criança, mais clareza, porque, claro, o que acontece? Pela nossa vivência, pela nossa bagagem, pela nossa exaustão, tudo isso nos soa como um grande medo, né? Ai, que medo, como eu brinquei, falei, socorro, que é isso, né? A gente vive um imaginário coletivo desse monstro que é, que começa ali na puberdade e adolescência, sendo que, pelo que você contextualizou, que é super importante, me parece até que a puberdade é mais intensa justamente por ser essa transição, né? Então, a gente tem muito medo da adolescência, mas acho que a puberdade a gente tem que olhar com mais, né, com mais atenção. Não adianta entrar nessa coisa da negação mesmo, né? Ah, não, ainda é meu filhinho, eu vou proteger e tal, porque realmente não dá, porque eu acho que agora é o momento que eles se abrem, né, para o mundo. Então é um momento que a gente vai enfrentar outros desafios também vindo de fora. Então é isso, de dentro para fora e de fora para dentro. Então eu achei muito interessante essa colocação. Automaticamente me coloquei nesse espelhamento e senti que é a mesma, a gente sente as mesmas coisas, né? Então é a nossa. Devia existir um nome, né, uma nomenclatura para a nossa puberdade também, né? Porque é a nossa fase de transição. A gente está perdendo uma criança que está se consolidando como um novo, né, uma nova fase da vida. E o que eu acho uma coisa interessante que eu queria trazer também para compartilhar, que aí foi uma conversa entre mães numa festinha, e essas conversas são sempre muito ricas, né? Quando a gente encontra as mães e a gente troca ali, uma mãe comentou, trouxe uma informação que eu queria até ver com você, se você está sentindo isso daí na parte clínica, né? Ela comentou sobre a antecipação da, não só da menopausa, imagina, da menstruação para as crianças, a antecipação dessa fase, né? E mesmo dos meninos também antecipando essa puberdade. E ela relacionou isso, inclusive a irmã dela é médica, ela estava comentando, ela relacionou isso falando de estudos que estão aparecendo, que têm sido feitos, sobre os hormônios, principalmente na questão de transgênico, né? Alimentos, soja presente nos alimentos, e que isso tem feito as crianças entrarem antes nessa fase. Eu queria também saber de você, clinicamente, se você tem percebido algo nesse sentido, alguma mudança.
Sim, na faixa etária. Sem dúvida. Antecipou muito, né, a puberdade. Antigamente, muitas meninas menstruavam por perto do 14, 15 anos. Hoje, se uma menina menstrua com 12, já tá tarde. Assim, as meninas têm menstruado com 10, 11 anos, é o padrão. 12 anos já é uma coisa assim, já mais excepcional. Para você ver como é muito cedo, se for pensar, a infância durou 10 anos, é muito pouco, muito pouco. Então, não se sabe exatamente os motivos pelos quais isso está acontecendo. Existem algumas hipóteses, que é a questão da alimentar, que é uma hipótese bem forte, alguns estudos estão acontecendo, mas também existem alguns estudos que falam sobre a sexualização, né? Então, em questão de conteúdo, música. Quando a gente apresenta um mundo para a criança que ela não está preparada para absorver, isso também sexualiza, isso também traz e estimula com que esses hormônios apareçam antes da hora. Não tem nada muito concreto e comprovado, não é esse o motivo pelo qual a puberdade se inicia antes. Isso não acontece ainda. Não se sabe exatamente, mas existem algumas hipóteses e a gente precisa ficar atento. O que a gente tem de concreto, que eu costumo dizer para os pais? Ah, ok, mas por que que meu filho ou minha filha começou a puberdade antes? Essa não tem que ser a pergunta, está antes, o que eu tenho que fazer agora? Porque não tem como prevenir, a não ser claro que a criança começa a apresentar sinais aos 7 anos, que já vai menstruar e aí tem que ter o bloqueador de hormônio, com certeza, porque 7 anos não é a idade, nem 8 anos, mas o que acontece, né? Os pediatras têm acompanhado, começam a fazer os testes ali pelos 8, quer dizer, pelos 9, 10 anos, que assim, mais 6 meses, 8 meses vai menstruar, não se bloqueia mais. Então, assim, a partir de 10 anos, quando a criança já tem os sinais muito fortes de que vai ter a primeira ejaculação, a primeira menstruação, não se faz mais o bloqueio ali de hormônios. Então, assim, é muito assustador para os pais, porque é exatamente isso. Não, mas ele é muito, muito imatura, ela é muito imatura ainda para para se ter. Mas do ponto de vista biológico, né? Olha que questão. A sua filha, o seu filho já está pronto para reproduzir. Olha que coisa absurda. Mas do ponto de vista biológico, do ponto de vista emocional, eles estão muito longe. E a gente tem que ter isso em mente. E um ponto que você trouxe, até que eu queria reforçar, que muitas vezes, porque a gente quer que a criança se mantenha ali na puberdade, a gente não vê que a gente precisa apresentar as informações. Então, não pode ter mais tabu. Porque a criança, principalmente nos dias atuais, eu atendendo essa faixa etária, os pais, né, não conversam sobre o assunto. O que eles já sabem sobre sexo, sobre todos os assuntos de educação sexual, eles já sabem. Eles já estão, eles conversam entre eles. Eles já buscam isso, eles já percebem o que está acontecendo. Você não falar com seu filho só faz com que ele tenha informação que talvez você não gostaria que ele tivesse. Você não passa os valores da sua família, você não passa aquilo que você acredita. Não dizer assusta muito. E eu percebo que muitas vezes eles entram em contato com esse conteúdo e ficam extremamente assustados. Porque falam, nossa, minha mãe nunca falou comigo sobre isso, meu pai nunca falou comigo sobre isso, o que, que é isso? E aí, novamente, lembra que eu falei que a gente se torna não confiável? A gente se torna ainda mais não confiável, porque eles ficam, por que, que minha mãe não contou que existe isso? Por que, que minha mãe não falou que existe esse processo? Então, assim, quando a criança entra na puberdade, acabaram os tabus. A gente precisa introduzir os assuntos com as crianças, porque senão a gente não consegue protegê-los. Muitas vezes, isso é um assunto importante, adultos mal intencionados, eles sabem falar com as crianças sobre isso. E eles pegam as crianças que não têm informação para induzi-las naquilo que eles julgam mais corretos. E aí que está o perigo. A gente precisa falar com eles sobre todos os assuntos. Ai, Bárbara, mas eles não me perguntou ainda, não vai perguntar. Muitas crianças não vão perguntar, você tem que introduzir esse assunto.
Então, essa é uma questão. Uma grande dúvida, eu acho que assim, dos pais, é exatamente isso. Que momento e de que maneira introduzir algo que, ao mesmo tempo, né, informe, mas também não seja coisa que eles não possam suportar ou vão estimular uma curiosidade, né, de que falar. Então, acho que a grande, eu sinto que minha e, né, com certeza de outras mães, é que momento, qual é o momento certo, né? E como que a gente chega nesse assunto? Como a gente começa? Como a gente introduz esse tema para uma criança?
Bom, vamos lá. Esse realmente é a maior dúvida que eu recebo e é importante. Primeiro de tudo, quando a criança entra na puberdade, não existe essa coisa de eu vou introduzir um assunto e vou estimular. Não existe. Por quê? Boa. Porque ele já está pronto para receber essa informação. A gente que não consegue, enquanto pais, atualizar que essa criança já cresceu. Ah, não, mas é muito imaturo. É no seu olhar, tá? Porque o cérebro, inclusive a curiosidade, já está lá. Eles só não conseguem expressar isso para vocês ainda. Então, isso é muito diferente de estimular. É muito diferente de eu falar com uma criança de 5 anos sobre esse assunto. Ela não está pronta. Mas aos 8, aos 9 anos, ela está pronta e curiosíssima para saber. Então, esse é o primeiro mito que eu quero que vocês tiram da cabeça de vocês. Ah, não, mas eu vou estimular? Pelo contrário, você vai orientar. E orientação não é estímulo. Isso é muito importante. E eles vão se autoestimular de qualquer forma. Eles vão, e a gente vai, inclusive, prevenir os jogos sexuais entre as crianças. Porque o que acontece? Na curiosidade, eles começam a querer olhar o órgão sexual do outro, querer tocar, querer ver. E quando a gente orienta, inclusive, que tem que ser uma descoberta individual. Eles têm que descobrir o próprio corpo e não o corpo do outro, tá? E só um parênteses. Qual que é a diferença entre jogo sexual e abuso sexual, tá? Jogo sexual é feito entre crianças da mesma faixa etária. Então, não é considerado um abuso, é considerado um jogo sexual que precisa de orientação e precisa de redirecionamento. Abuso sexual são entre crianças mais velhas ou entre, né, adultos. Então, por exemplo, um adolescente de 12 anos, 13 anos, fazendo alguma questão sexual com uma criança de 8, é considerado um abuso, tá? Então, só não é considerado um abuso em relação a crianças da mesma faixa etária. Então, além que você pega a criança se explorando, isso não quer dizer que não seja algo que a gente precisa ter um sinal de alerta e atenção. Só que não é considerado um abuso, tá? Então, esse é um parêntese importante. Então, assim, tem que ser falado. Como a gente vai falar? Primeiro de tudo, a gente começa pelo básico. A gente começa falando sobre privacidade, sobre consentimento. A gente começa a falar, olha, filho, agora, ou filha, né, você tá mudando, muitas coisas vão acontecer, você tá confusa, o seu corpo tá diferente, a sua mente tá diferente, e muitas coisas vão acontecer, que talvez você não esteja preparada emocionalmente para isso, mas a mamãe precisa te explicar, porque você querendo ou não, isso vai acontecer. E se você souber o que vai acontecer, fica muito mais fácil. Então, assim, você começa o assunto dessa forma, dizendo que mudanças vão acontecer. E pode ser que essa primeira conversa, não, eu não quero falar sobre isso, não, para, e tá tudo bem. Você começa esse assunto. Mas eles, querendo ou não, esse assunto precisa conversar. Então, pegue um momento que tá tranquilo, sabe, um momento que vai... Geralmente, o momento de colocar para dormir é um momento muito bom. É um momento onde vocês compartilham coisas e você vai dizer, olha, eu preciso contar coisas que vão acontecer com você para que você saiba e que você não se assuste. Mas como assim? Eles ficam curiosos, mas como assim? E aí você vai explicando para a menina e para o menino o que vai acontecer com o corpo deles naquele momento e que tudo, todos esses pensamentos, isso é uma coisa importante, são normais, não tem nada de errado com ele. Você quer dizer, filho, não tem nada de errado com você, tá tudo bem, você tá normal, né? A coisa que tá acontecendo tá normal, inclusive a forma como você está me vendo é normal também. Você está assustada, você começou a ver coisas que você não via. Então, é muito importante que você comece a dizer, ó, eu entendo que tem muita coisa acontecendo aí dentro de você, mas independente da forma como você me olhe, como você me enxergue, você pode contar comigo. E eu conto com você também, porque você vai ser a minha filha e você vai ser o meu filho, independente do crescimento. Independente do que está acontecendo com você. Então, assim, é importante você repetir essa frase 1000 vezes para o seu filho. É importante dizer que você está crescendo, que eu estou vendo que você está crescendo, e aí vocês vão introduzir. E aí, conforme a criança vai dando abertura, você vai falando sobre... Então, você vai começar sobre falar sobre partes públicas, sobre partes privadas, sobre o quanto o corpo tem zonas que são prazerosas. Então, você vai dizer para ele que, assim, para ela... Você não, assim, onde você gosta de receber cafuné? Então, geralmente, as crianças gostam de receber cafuné no, né, no cabelo, nas costas e tudo. Você vai dizer, e existem outras partes do corpo que também são prazerosas e que você pode explorar. Você pode ver como é que vai funcionar, o que, que vai acontecer. Só que só você pode explorar seu corpo, filho, ninguém mais. E não tem nada de errado, é o momento de você explorar, de você entender o que está acontecendo. Então, você vai trazer... pessoal, o assunto de uma maneira leve. Você não vai falar sobre prática sexual, mas você vai falar sobre prazer, você vai falar sobre consentimento, privacidade, sobre mudança, sobre como que eles podem descobrir o próprio corpo. E conforme esse assunto vai avançando, eles vão perguntar sobre prática sexual. Porque eles não são bobos, eles sabem que o filho não, né, não veio da cegonha. E eles vão perguntar, e você vai dizer o básico. E importante, gente, vocês têm que dizer o nome correto. Tem que falar pênis, tem que falar vagina, tem que falar o nome, não é pipi mais, não é xoxota ou qualquer outra coisa que você vai dizer. Por quê? Inclusive, os abusadores usam o nome correto das partes íntimas, isso constrange, eles não sabem o que é. Eles têm que saber o nome, têm que saber como é que chama. Isso é muito importante, a gente tem que parar de ficar infantilizando as crianças nesse sentido. Porque quando um abusador vai dizer... eles usam as palavras corretas e a criança fica extremamente constrangida. Outra coisa importante, como é se proteger quando alguém dizer, falar alguma coisa para eles, quando alguém tocar. E uma coisa importante, que falando sobre abuso, a gente já pode até depois, um outro podcast falar sobre isso, que esse nem é o objetivo, mas o corpo, ele reage, tá? Então, quando eles recebem alguns toques nas partes íntimas, por exemplo... pode ser prazeroso. Isso gera muita culpa na criança. Então, crianças abusadas, muitas vezes, sentiram prazer. Né? E não é um prazer sexual, gente. Tirem a mente do adulto. Não é esse prazer. Só que é um lugar que gera uma reação física. E eles sentem tanta culpa em relação a isso, que eles ficam com vergonha.
Se fecham.
Se fecham e não vão falar. Então, vocês têm que dizer para eles que as partes íntimas são gostosas. E que por isso que só ele pode tocar e que ninguém pode tocar. E que você quer saber tudo o que acontece. E que não importa o que aconteça, que você jamais vai achar que é vergonhoso, que você vai estar ali para apoiar. Essas são falas, gente, que é muito importante a gente falar para as crianças, porque elas ficam muito assustadas, tá, gente? E assim, não é o abuso, infelizmente, eu recebo mais casos do que eu gostaria. Ele tá do lado, tá? Vai ser um amigo, vai ser um tio distante, vai ser um amigo do tio. Dificilmente uma criança vai ser pega na rua para ser abusada, tá? É muito raro. É sempre perto da zona de confiança. É um primo mais velho, tá? Tá muito comum abuso entre crianças, entre adolescentes com crianças. Por quê? Geralmente esse adolescente não teve uma educação sexual na puberdade e aí vai fazer o quê? Vai explorar e abusam, sim, os primos. Eu recebo muito caso de primos que abusaram os primos mais novos. Então fiquem atentos. Sim, é uma fase que não se brinca de porta fechada. É uma fase que você tem que sentar de olho. Ah, não, mas estão entre primos, eu posso ficar tranquila aqui conversando entre adultos. Não. Vira e mexe, vai lá olhar, vai lá de surpresa, vai tentar ver o que está acontecendo e orienta que existem brincadeiras que não podem acontecer. Última informação sobre esse assunto importante. Duas palavras de segurança que a criança precisa saber, que já tem estudos comprovados que bloqueiam o abusador. É não e pare.
Boa.
São duas palavras que bloqueiam o abusador, porque geralmente a criança ela fica tão atordoada com o que está acontecendo naquele momento, e o abuso sexual pode ser, inclusive, só mostrar, né, o órgão para a criança. Não precisa necessariamente ter o toque, a penetração, tá, gente? O abuso é muito mais complexo do que isso. E quando você ensina que a criança tem que dizer para e não, isso geralmente bloqueia. Tem que dizer com força, tem que, filho, você fala não, você fala para quando você não gostar de determinado assunto, ou quando você souber que isso. Então, se alguém quiser que você olhe, ou que mostre, ou que toque, isso não é correto. Fala não e vai buscar um adulto de confiança. Se a mamãe não estiver perto, corre para alguém que seja segura. E aí você tem que definir quais são as pessoas de confiança dessa criança. E é importante que ela tenha alguém fora da família, tá? Pode ser a professora, pode ser alguém. A criança tem que saber que ela tem que ter alguém, porque muitos abusos são dentro da família. Então, se ela achar que só a família é segura, então isso é uma coisa importante. Então, vocês veem, olha que complexo que é a puberdade, olha quantas coisas que a gente precisa fazer. E, gente, eu vou dizer uma coisa. As crianças, elas estão recebendo essas informações muito, muito antes. Muitas crianças que eu recebo, elas começam a me contar coisas que já aconteceram de jogos sexuais que os pais não estão sabendo. Então, assim, conversem com eles. Não é antecipação. Precisa começar. Ai, Bárbara, não sei. Busque ajuda. Os psicólogos infantis estão aí para isso, os pediatras. Conversem, peçam ajuda, mas falem com os filhos de vocês. É muito importante porque eles já estão sabendo. Tá? Se não estão sabendo, vão saber em breve, e é importante que você saiba conversar sobre isso.
Muito legal, foi muito, muito esclarecedor mesmo, porque a gente tem muitas dúvidas e não tem noção, né, do quão próximo está, né? A gente sabe, mas sempre parece distante, parece que vai acontecer no vizinho, porque a gente tem a falsa sensação de que a gente está de olho. Ah, eu estou no controle, eu estou ali, está todo dia comigo, ah, eu não deixo fazer tal coisa, eu não deixo sozinho, eu não deixo isso, mas não dá, a gente nunca está nesse controle 100% absoluto. Então, é com o controle. Né, a segurança vem realmente dessa informação. Eu acho que uma coisa que depois a gente podia compartilhar, Bárbara, que é bem legal, que você faça uma lista, uma indicação de alguns livrinhos para introduzir o tema, né, algum material de suporte para os pais, ou um desenho animado que seja interessante, que fale sobre isso, ou mesmo animação, o que você tiver, eu acho que você trabalha bastante, né, com isso também, então o que você tiver de dica, eu acho bem
Pode
legal
deixar.
para a gente compartilhar com as
Sim.
mães, que
Eu vou
pode ser bem,
compartilhar e
bem
vocês
útil.
acompanhem lá nas redes, porque aqui no podcast fica mais difícil para vocês saberem, então se vocês quiserem visualizar, eu tenho falado muito sobre isso, sobre esse assunto, porque tem aparecido muito. E assim, são famílias comuns, tá? Que trazem e que os filhos foram abusados pelo primo, foram abusados pelo amigo do irmão, do amigo da irmã, sabe assim? E meninos e meninas, não são só as meninas, tenho recebido, inclusive, mais meninos abusados do que as meninas. Tá? Então,
Awesome.
assim, para vocês ficarem atentos, que às vezes a gente fica tão preocupado em proteger a nossa filha, né? A imaculada, que a gente acha que os meninos não precisam. Então, assim, são sinais de alerta. Eu não quero assustar, mas eu quero que vocês fiquem atentos. É muito importante que vocês fiquem, porque as músicas sexualizam, inclusive, eles começam a entender o duplo sentido da música. Eles falam, nossa, Então, por exemplo, uma famosa aí do TikTok que eles estão dançando é assim: ah, eu quero ser abelha para pousar na sua flor, né? Que tá dançando muito essa música. Não sei qual que é. E aí eles sabem que eles ficam, que é abelha, que quem que é a flor e o que que a abelha tá fazendo na flor. Então, assim, gente, o véu da inocência cai na puberdade. Parem de achar que o filho de vocês não tá ouvindo, não tá percebendo, não sabe o que tá acontecendo. Conversem, falem abertamente. Se vocês não conseguem, peçam ajuda. Tem muitos pais: Bárbara, não consigo. Muitas vezes a gente marca e faz em conjunto. A gente faz atividades, a gente vai conversando, mas isso ajuda para que a criança passe pela puberdade orientada, cuidada e tenha uma adolescência saudável. Inclusive, os estudos mostram que quando a gente faz uma educação sexual na puberdade, geralmente eles iniciam a vida sexual mais tarde, porque os adolescentes estão
Olha
iniciando a
que
vida
incrível.
sexual aos 12, 13 anos. É
Meu
muito
Deus.
cedo, tá? Então, assim, quanto mais a gente orienta, mais tarde eles iniciam a vida sexual, porque eles percebem que talvez eles não precisam disso. Eles já sabem, eles já estão explorando o próprio corpo, eles já sabem o que está acontecendo. Então, eles não precisam entrar numa fase antes da hora. Então, assim, é muito mais pela contramão. Ah, não vou falar porque eu vou estimular. Pelo contrário, você orientando, você tira a curiosidade, você mostra o que vai acontecer e a tendência é iniciar a vida sexual mais tarde. Então, assim, é muito importante que a gente converse e faça essa travessia da melhor maneira possível, porque se você não fizer, alguém vai fazer essa travessia com seu filho e pode ser que não seja da maneira que você julga mais adequada. E aí, gente, na adolescência é o momento de fechamento, é o momento que eles vão querer se diferenciar de você, é o momento que eles vão se afastar. E se eles se afastarem sem a informação que você deu na puberdade, aí a chance de você conseguir reverter é muito menor. Então, naturalmente, o adolescente vai se afastar de você. Que é esperado, tá? É a
Sim,
característica
faz
da adolescência,
parte, né?
faz parte. E aí você vai monitorando com respeito a esse afastamento que eles precisam. Mas na puberdade, não, eles ainda querem a sua opinião, a sua informação, a sua orientação. É nesse momento, na adolescência, eles não querem mais. Então, se você não quis dizer para mim na época certa, agora eu também não quero mais te ouvir. E aí, geralmente, eles vão fazer o oposto, eles vão fazer para provocar e eles vão se colocar em risco, inclusive. Para que é perigoso. E aí tem aumentado o número de gravidez na adolescência e todos esses casos, porque não tem informação, tá? Eles não sabem que sexo gera filhos, né? E não só filhos, mas doenças. Então,
Sim.
assim,
E
eles têm
traumas e
de
tantas
falar
outras coisas, né?
tudo. Então, assim, eles se colocam em risco, sim, e a gente precisa falar. Bom, gente, era um pouco disso. Eu quis dar uma pincelada. A gente acabou falando. Não tem como falar de puberdade sem falar sobre educação sexual, sem falar sobre abuso. Mas se é um tema que interessa vocês, compartilha lá nas nossas redes para que a gente possa, talvez, falar especificamente sobre prevenção de abuso, que eu acho que é uma coisa que leva mais tempo. Eu quis falar sobre a puberdade, que é o momento de maior vulnerabilidade das crianças e que é possível prevenir. Gente, é possível. Mas a gente tem que estar atento com as informações adequadas.
Belíssima aula, Dona Bárbara, maravilhoso. Eu aqui fiquei como espectadora, ouvindo tudo em minha cabeça, assim, né? Pensando sobre toda essa fase que eu estou vivendo, a importância disso, que muitas vezes as mães de fato precisam disso, dessa vivência. É muito importante. Acho que o episódio de hoje foi, assim, crucial para muitas mães que têm uma certa angústia e que não têm ideia de por onde começar. É então, um primeiro passo aí, muito, muito bom.
Fico feliz de ter colaborado aí com reflexões para vocês. Compartilhem esse episódio com outras mães que podem se beneficiar desse conteúdo. Mandem dúvidas. A gente pode abordar esse tema quantas vezes forem necessárias. E lembrem-se, as perguntas de vocês podem, inclusive, ajudar outras mães. Então, se vocês tiverem bastante dúvidas, eu posso, inclusive, montar um episódio só com as dúvidas de vocês. Então, eu acho que pode beneficiar. Então,
Excelente, com
compartilhem, mandem
certeza.
as dúvidas, que eu acho que pode ser benéfico, né, Tati?
Com certeza. E a gente é muito acessível, né? A gente
Sempre.
gosta muito disso, então acho que aproveitem mesmo, usem e abusem,
Sim.
né, dessa
Porque eu sei que tem
oportunidade.
muitas famílias, Tati, que não têm condição financeira de bancar uma terapia individual. Eu sei que é
Claro.
custosa, eu sei que é caro. Então, o máximo que eu tento é fornecer conteúdos gratuitos, informações, para que vocês possam se beneficiar, já que muitas vezes não conseguem o atendimento particular. Então, aproveitem, compartilhem, mandem as
Exatamente.
dúvidas que faz parte da minha missão pessoal, profissional, que eu tenho pessoal, de poder compartilhar informação do maior número de pessoas que eu dou conta, de forma, né, gratuita. É assim que eu consigo. Eu não consigo, talvez, né, como no individual, cuidar, pegar na mão, mas às vezes só essa informação eu tenho certeza que pode ajudar muito, muitas famílias, né?
E ajuda mesmo, com certeza. Não, foi muito legal esse episódio nesse formato novo. Acho que muita gente vai aproveitar bem essas informações, com certeza. Eu acho que essa questão de multiplicar esse conhecimento é muito importante. Tem muitas mães que vão ser ajudadas, de fato, com isso.
Então, obrigada, Tati, mais uma vez. Sempre bom compartilhar esse momento com você. Dia 15, gente, não esqueçam que teremos episódio. Aí, 15 não, desculpa, 17, né? 15 é o sábado. Vai ser dia 17, pós feriado aí, esse feriadão que vai ter Páscoa, vai ter todo esse processo. Então, dia 17, 10 da manhã, venham aqui para que a gente possa falar. Mas se você... Ah, não posso, Bárbara, eu tô esse horário, tô trabalhando, tô levando as crianças na escola. Não tem problema, vai ficar gravado tanto no YouTube quanto nas plataformas digitais, tá bom?
Exatamente.
Então, um beijo para vocês e até dia 17.
Até dia 17, eu vou preparar também um conteúdo bem bacana para a gente dar essa continuidade nesse projeto que a gente adora. E 17, então, estaremos juntas de novo.
Um beijo, gente.
Beijo,
tchau,
tchau, tchau.